Sejam bem-vindos a mais um episódio de Julgamento. Isto hoje está tão complicado de gravar, vocês não têm noção. Já reiniciei o computador 3 vezes. O microfone não estava a dar. Eu não sei se é da atualização do Audacity, não sei. Entretanto, a minha mãe interrompeu-me. Eu ia com 8 minutos de gravação para perguntar o que é que eu queria levar amanhã para comer. Conclusão, perdi-me no raciocínio, tive que voltar tudo de novo. O microfone não estava a dar. Enfim, não está nada fácil. Mas pronto, o episódio de hoje vai ser um dump de temas, porque vou explicar a razão. Supostamente este episódio deveria ser com uma convidada, que eu não disse quem é, mas também vocês sabem quem é, aposto, a falar sobre Erasmus. No entanto, eu, como disse no episódio passado, estou em estágio, tenho a faculdade e ainda arranjei um part-time, e a minha querida convidada fez a mesma coisa. Também temos estágio e faculdade juntas, não é? E ela arranjou um part-time também, portanto, isto está praticamente impossível de conciliar horários, mas vamos ver o que é que podemos fazer. Não prometo quando será, sei que, prometo só que vai acontecer, não sei quando é que vai ser. Portanto, até lá, tem-me só a mim, a razão da vossa existência, estou a brincar. Porque é que eu digo que estou a brincar? É óbvio que eu estou a brincar, não é? Não sou a razão da vossa existência. Mas pronto, o episódio de hoje vai ser dando temas, porquê? Porque eu tenho vários temas nas notas que são soltos, que são coisas que não me dão para um episódio inteiro. Tenho alguns que são mais densos, que requerem uma pesquisa primeiro e tudo, e tenho outros que são mais simples, não é? E então, como não vai dar para um episódio, eu vou juntar todos hoje. Porque primeiro, já é mesmo tarde, eu estou cansada, ainda tenho que tomar banho, ainda tenho de arranjar tudo, porque amanhã vou para o trabalho e tudo, então já não fico a dormir em casa. Então não tive grande tempo para estar a pesquisar nem nada, porque não tenho tempo para sequer respirar. Posto isto, dão-te temas que também vão ser interessantes. Ok, fiquem por aí. Então, para começar, eu hoje fui ao laser. By the way, posso fazer publicidade grátis a Centro Laser de Matosinhos. É incrível, também é em Gondomar e em Braga, portanto, pessoal dessas zonas, aproveitem, porque são mesmo muito bons. Isto é a minha opinião sincera, por isso é que vou lá para aí há 3 ou 4 anos. Então, eu hoje fui ao laser e a minha esteticista disse-me que a minha mãe também foi lá ontem, não sei o quê. E isso lembrou-me que a minha mãe era contra o laser. A minha mãe tinha várias crenças muito estúpidas que eu não conseguia fazê-la mudar de ideias. O laser era uma delas. Ela teve uma experiência má quando era mais nova, que foi má por causa dela também, porque acho que vocês não sei se sabem como é que o laser funciona, mas a depilação a laser funciona na base da consistência, isto é, eu tenho que ir no início, tipo, todos os meses, e para depois começar a ir, tipo, de 3 em 3 meses, de meio em meio ano, uma vez por ano, mas nunca é mesmo definitivo, porque vai sempre haver uma zona ou outra que os pelos vão crescer e eu terei que ir, tipo, nem que seja uma vez ao ano ou assim, dar só um retoque. Por isso, não tirei o som do meu telemóvel, peço desculpa. Por isso, não é só uma sessão e pronto, fiquem sem pelos. E acho que ela fez, tipo, 4 sessões ou algo assim do género e os pelos depois voltaram a crescer, como é normal. E então ela ficou com uma péssima ideia disso, por causa dessa má experiência. Ela também diz que aquilo não era de muita qualidade e não sei o que é, pronto, eu isso já não sei. Sei que também, ir 4 vezes e não ir mais, claramente os pelos vão voltar a crescer. Mas então ela era super contra e não me queria deixar a mim, porque assim, eu tinha as minhas amigas que já faziam a depilação a laser para aí desde os 13 anos. Quando começaram a fazer a depilação, pronto, começaram logo a fazer a laser. E eu é que não, porque mesmo que ela até podia não deixar, eu ia na mesma. A cena é que eu não tinha dinheiro, tinha que lhe pedir, não é? Por isso, pronto, ela não me ia dar porque ela não queria que eu fosse. Por isso eu só comecei a ir quando comecei a trabalhar. E aquilo foi tão bom, porque eles de facto são mesmo bons, que fui eu e a minha irmã, então nós meio que lhe fizemos a cabeça do género, olha, vai, nós até acho que tínhamos um benefício qualquer por levar pessoas. Então vai, não sei o quê, e pronto, ela acabou por ir, também gostou muito e agora está fã e adora, e adora, e adora. Por isso, esse era um dos exemplos. Mais exemplos, eu tinha aqui escrito nas notas. Unhas de gel. A minha mãe era super contra unhas de gel. Havia rapariga na minha escola que já tinha unhas de gel para aí aos 13 anos. Ela achava completamente ridículo. Eu nunca fiz. Tinha amigas minhas que já faziam. Ela não gostava porque as unhas de gel fazem mal à pele, fazem mal à unha, porque aquela luz UV dá cancro. a sério, insuportável. Até que eu fiz unhas, a primeira vez que eu fiz unhas de gel foi tipo 2 dias, porque foi para a Beach Party, mas eu tive que tirar logo a seguir porque eu fui trabalhar para um restaurante, né, de fast food, e que não se pode ter unhas de gel. Então pronto, isso nem conta. Mas a primeira coisa que eu fiz quando saí desse trabalho foi começar a fazer unhas de gel. E a rapariga onde eu fazia, ela era mesmo impecável, para além de ser barato, ela era mesmo perfeccionista, então a minha mãe foi lá fazer também. Conclusão, gostou. E agora faz. Então agora já é a melhor coisa do mundo, porque dura imenso tempo, porque não sei o quê, enfim. Mas ela ainda assim consegue ser do contra, porque ela faz verniz gel, não faz unhas de gel. Então ela ainda consegue arranjar ali um ponto do... Unhas de gel faz mal, para quem não sabe a diferença entre gel, gelinho, unhas de gel, verniz gel, isso é tudo à base da fórmula do gel e do verniz, etc. Então ela consegue dizer que o verniz gel não faz mal, porque é só tipo um verniz com maior duração, mas as unhas de gel, esse gel já faz mal. Portanto, ela consegue sempre arranjar algum ponto para ser do contra. E depois há outra coisa que é, os meus pais... incutiam essas crenças estúpidas em mim. Por exemplo, com fumar. Fumar faz mal, toda a gente sabe disso. No entanto, eu levava tudo ao extremo. Porque o meu pai fumava quando era tipo jovem, que ia ver, fumou durante muitos anos, mas depois deixou de fumar por causa da minha irmã. Minha irmã era pequenina, feita com ele, não sei o quê, é uma história muito comovente, muito fofa. E ele parou de fumar por causa dela. E então, essa história, eles tipo, os meus pais contam imensas vezes essa história. E aquilo sempre me ficou na cabeça. E eles sempre me disseram, né? Fumar fazia mal. E tipo, o meu pai diz, ai, fumar, ainda bem que deixei de fumar, naquilo é das piores coisas, né? Então eu cresci a ouvir aquilo. E eu cresci a pensar que as pessoas que fumavam eram más pessoas. Mal eu sabia que tinha pessoas na minha família que fumavam. Eu não sabia, quando soube, fiquei mesmo chocada. E eu pensava mesmo, tipo, vinha alguém a fumar e eu pensava que era uma má pessoa. Até que conheci, eu tinha uma amiga minha, que eu estava muito bem com os pais dela e tudo, e eu depois descobri que o pai dela fumava. E era tipo, eu gostava tanto dele, ele era tão fixe, que quando eu descobri que ele fumava, tipo, eu já gostava dele, então aí descobri que as pessoas que fumavam não eram más pessoas. Aí eu percebi, ah, mas eu gosto tanto dele, ele é tão fixe. Então, se calhar, afinal, não é por fumar que se torna uma má pessoa. Uau, Diana de 10 anos ficou chocada com essa informação. Mas pronto, pessoal, eles passavam-me essas crenças mesmo estúpidas para mim. E não sei se a minha irmã passou pelo mesmo. Mas pronto, agora já estou... E lentamente, às vezes vão-me apercebendo coisas que eu tipo pensava antes, que eram mesmo estúpidas. E agora não me lembro de mais nenhuma. Mas pronto, graças a Deus já mudei, não é? Tive um bocadinho de noção. E pronto, e acho que a minha mãe também lentamente vai mudando, mas mesmo assim ela tem cenas assim mesmo estúpidas. Ela acredita mesmo naquilo, estupidamente, sem razão nenhuma. Outra coisa, são temas soltos, né? Vocês já perceberam, portanto eu vou. Mas não tem nenhuma transição lógica, eu vou só introduzir outro tema à toa. Fotos falsas. Tenho uma história muito engraçada que é: eu uma vez, com uma amiga minha, nós estávamos num shopping, eu não sei em que shopping era. E foi na Multióticas que nós encontramos lá os irmãos. Eu não sei se eles estavam lá de propósito e nós fomos lá vê-los. Eu não sei. Sei que eles estavam lá, os irmãos Gates, o Pedro e o Ricardo. Acho que é Ricardo que ele se chama. Então, nós pedimos para tirar uma foto. Só que, tipo, há quantos anos é que aquilo foi? Há muitos anos. Com aqueles telemóveis terríveis de merda. E então aquilo ficou com péssima qualidade. E nós depois pusemos aquilo no Facebook. Só que a foto, tipo, fez upload com... péssima qualidade, estava tudo pixelizado, nem dava para ver as nossas caras praticamente. Então, eu tive uma rapariga da minha turma a ir comentar lá a foto a dizer: a foto é verdade, não é montagem, tipo, está mesmo má, está mesmo com má qualidade, nem sequer dá para ver a cara deles. E eu fiquei tipo: desculpa, claro que é, achas que eu me der ao trabalho de fazer uma montagem com os irmãos Guedes? Tipo, para quê? Para isso fazia com o famoso, mas assim mesmo internacional. Tipo, sabe? Fazia com o Harry ou assim, não fazia com os irmãos Gates. Também, ok. É mais credível tirar uma foto com os irmãos Gates do que com o Harry Styles. No entanto, quer dizer, se é para sonhar, vamos sonhar alto, não é? Mas pronto, tipo, sabe? Porquê é que as pessoas duvidam? Porquê é que, sei lá, isso. Não sei. Porquê é que me dizem isso? Têm inveja, é? Por isso é que disseram isso. Foi só uma pessoa, mas pronto. E, só para verem, isso já foi para aí quê? Há 10 anos? E há, provavelmente. No entanto, uma amiga minha, a irmã dela tem agora 12 anos e ela gosta muito do Felipe Neto. Vocês sabem, aquele youtuber brasileiro. Então, o que é que a minha amiga fez para, de prenda para a irmã? Ela estava lá, acho que o Felipe Neto faz tipo lives no Twitch, não sei se é na Twitch ou não, mas faz lives e tu, se mandares uma certa quantia em presente ou não sei o que é, consegues fazer um pedido para uma mensagem, um vídeo, tipo uma mensagem em vídeo, né? Que ele está na live e ele tipo manda beijinhos logo assim do género. Então a minha amiga lá, acho que aquilo era tipo 5€ ou algo assim do género, 10€, não sei, e a minha amiga lá mandou esse dinheiro. E o Felipe Neto mandou uma mensagem para a irmã dela. E a irmã dela, acho que contou às amigas ou algo assim do género, já não sei como é que foi a história em concreto. Sei que as amigas começaram a duvidar imenso lá da miúda, porque diziam que isso não tinha acontecido, que era falso, que era não sei o quê, que pronto, era para outra Inês. Para outra Inês, não, para outra Sofia. Desculpem, pronto, já disse os nomes, né? Foi a minha amiga Inês. E. Tipo, porquê que as miúdas são assim? Porquê? Tem inveja. Pá, fiquem felizes com os vossos amigos. Porquê as crianças são assim? E só pode ser comportamentos que, tipo, isto passa dos pais. Só pode. Porque assim, pelo visto é comum. E uma criança não tem inveja por natureza, eu acho, não é? Eu acho que isso é incutido. Portanto, a minha amiga, a Inês, este ano fez a mesma coisa. Este ano. Já não sei quando é que foi. Sei que fez a mesma coisa. E tirou foto à live. Eu já não sei como é que ela fez. Ou gravou o ecrã. Já não sei como é que foi. Mas só para realçar mesmo que era ela a pedir para a Sofia. Não era uma Sofia qualquer. Era aquela Sofia em específico. Mas pronto, pelos vistos, duvidaram da minha foto. Ok, que estava com má qualidade, mas era verdadeira. Também duvidaram da mensagem do Felipe Neto. Portanto, é normal, pelos vistos, os putos duvidarem. Pá, é inveja. Na minha opinião, é inveja. Mas pronto. Outra coisa. Eu sinto. Esta vai ser bué rápida. Eu sinto que quando durmo pouco, fico com muito mais energia. Tipo, imaginem. Eu durmo pouco. Saio de manhã cedo, não sei o quê. Tenho o quarto uma bagunça e tal. Eu chego à tarde a casa, chego à noite, seja lá o que for. E chega-se uma energia de mim, que eu não sei de onde é que ela vem. Que eu arrumo o quarto todo, eu faço xispede, eu faço tudo quando durmo pouco. Se calhar eu posso dormir uma noite inteira e não tenho vontade nenhuma de fazer nada. No entanto, quando durmo pouco, tipo, não sei se é da adrenalina, de tipo, dormir pouco e então nosso corpo está, não sei, modo sobrevivência. E então isso dá-me uma energia extra que eu preciso dar essa energia nos outros dias. Mas não a tenho, só tenho mesmo quando durmo pouco. Mas eu agora por acaso tenho, agora ando um bocadinho desleixada, mas eu agora a começar estágio, meu horário era bué tranquilo, entrar às 10, só precisava sair de casa tipo perto das 9, então conseguia levantar-me às 8, então isso queria dizer que se eu me fosse deitar à meia-noite tinha 8 horas completas de sono, e para mim isso era incrível, porque meia-noite é assim uma hora razoável para ir dormir, e acordar às 8 é tranquilo, porque eu antes ia-me deitar tipo à meia-noite também, ou à 1. Mas eu acordava tipo às 6h30, ou às 6, depende. Por isso agora acordar às 8 é tranquilo. Por acaso agora acordo às 7 porque a gente mora mais cedo, não interessa. Mas mesmo a dormir 7 horas ou 8 horas, sinto-me mais acordada durante o dia, não ando o dia todo tipo cheia de sono, cansada. Mas ao mesmo tempo, não sei, também estou mais relaxada, a verdade é essa. Mas não tenho tanta vontade de fazer coisas. Mas pronto, por exemplo, eu lembro na queima. Do ano passado eu dormi mas muito pouco, dormi tipo 2 horas, 3 horas. E eu ia trabalhar no dia a seguir. E eu cheguei a casa e já não tinha sono. Tipo, fui logo tomar banho, fui logo não sei o quê. Tipo, parece que comecei que vou dormir pouco. Já estava cansada e sabia que ainda ia estar cansada durante muitas mais horas porque não ia dormir o suficiente e não sei o quê. Deu-me logo vontade de fazer mil e uma coisas. Que ainda era que me desse essa vontade em dias normais. Pronto, outro tema. A primeira vez, tipo, como é que nós aprendemos aquelas, não é burocracias, aquelas pequenas coisinhas formais de etiqueta? Por exemplo, a primeira vez que eu tive assim uma chamada mais ou menos formal, não foi formal, foi simplesmente com alguém que eu não conhecia, sabem? Foi ligar para tipo uma churrasqueira a pedir, ou para um restaurante a fazer uma reserva qualquer, pronto. Não despedimos de alguém que não conhecemos com beijinhos. Mas foi isso que eu fiz. E a minha irmã partiu-se a rir. Eu estava com ela ao lado. Ela partiu-se a rir. Porque, tipo, é com licença. Estão a ver? Só que imaginem, eu nunca tinha ligado para alguém que não conhecia. Nem nunca me tinham ligado. Simplesmente ligava para, tipo, amigas, para a minha família. E aí despeço-me sempre com beijinhos. Então, quando eu estava a fazer essa reserva para um restaurante, simplesmente foi terrível. Porque eu disse beijinhos. E era cringe. Mas pronto. A partir daí aprendi que era com licença. E agora já não me engano, por acaso. Mas, de vez em quando, se calhar ainda saio ali um beijinhos. Não sei, estou a brincar, estou a brincar. Mas saiu muitas vezes. Mas, tipo, quando é que nós aprendemos isso? Só a errar. Eu, pelo menos, aprendi a errar. Talvez se alguém me tivesse dito antes. Imaginem, eu sabia que não devia ter dito beijinhos. Foi força do hábito. Mas eu não sabia que devia ter dito em vez de beijinhos. Isso só aprendi mesmo porque ouvi a pessoa do outro lado a dizer com licença e ouvi uma minha dizer beijinhos. E sabia que não devia ter dito beijinhos, mas não sabia o que dizer. Aprendi aí. Pronto. Aprendi só a errar. Também os erros são muito importantes por causa disso. Fiquei com tanto trauma que se calhar se me tivessem só dito, olha, não digas beijinhos, diz com licença, se calhar não me tinha entrado tanto na cabeça. E assim, daquela forma, entrou. Porque vejam lá, isso foi há não sei quantos anos e ainda estava bem presente na minha cabeça, que eu lembro, estava na autoestrada, estava no carro, estava a fazer uma reserva para a minha irmã, mas ela estava a conduzir, de uma mini telemóvel e era de noite, lembro perfeitamente, lembro-me de tudo. Portanto, o trauma que foi. Next. Eu estou aqui vendo as notas, desculpem. Pessoas que namoram em novelas e depois na vida real. Isto em relação àquela tanga, que eu acho. Eu não sei se é uma tanga ou não, nunca passei por isso. Mas supostamente aquele. Os beijos. Como é que chamam os beijos. Tipo. Pronto, os beijos ensaiados, não é? São fictícios. Mas. É tudo fictício. É tudo falso. As pessoas dão-se só muito bem, mas tipo o beijo está a ser super pensado e tudo, não está a ser nada de genuíno. No entanto, quantos casais em novelas depois tornam-se casais reais? E depois, magicamente, a novela acaba, ou a série, ou o filme, etc. E as relações acabam também. Ou às vezes ainda acabam antes das séries, como é o caso de Outer Banks, de Vampire Diaries e de não sei quantas mais, a maior parte delas. As relações na vida real acabam e depois eles têm que continuar. Ai, desculpem. Têm que continuar. Na série e pá, nota-se um bocado a falta de química. Por exemplo, Outer Banks, tipo, nota-se a falta de química e nota-se nas entrevistas também, né? Mas isso aí eles não estão a atuar. No entanto, nota-se bastante, né? Porque terminou uma relação, são ex-namorados, é normal e têm que conviver juntos na mesma. Mas tipo, até que ponto é que afinal isso então é tudo falso, né? Porque se fosse assim tão falso, claro, depois as coisas não acontecem na vida real e acontecem na mesma. Por isso. A mim não me engano. Eu acho que isso é tudo verdade. E por mais que as pessoas queiram, tipo, dizer que é falso e fingir que não é verdade, não sei o quê. Tipo, não sei se é assim em 100% dos casos, que não é, não é? Mas é uma grande parte, eu acho. Agora, tem aqui uma parte que eu tenho, tipo, nas notas tenho dividido em várias pastas. E tenho uma que é tipo frases barra pensamentos. Algumas são frases que eu vejo tipo em filmes ou livros ou assim e eu gosto muito, então eu escrevo nas notas. Outras são tipo pensamentos, alguns um bocado deep, que esse eu não vou entrar por aí, mas outros são mesmo leves. São só cenas estúpidas que eu me lembro às vezes e vou para as notas escrever para não me esquecer. Então, eu vou ler aqui alguns. O primeiro, isto é de 4 de julho de 2022. Escrevi assim: os motoristas de autocarros é que devem sofrer no trânsito. E eu devia claramente estar farta de estar no autocarro, porque a viagem de autocarro até a minha casa, depois já de metro e não sei o quê, é de 30, 40 minutos. Então aquilo claramente está para muitos pensamentos, e um deles foi este, que eu já devia estar possessa com o trânsito e realmente os motoristas de autocarros que passam o dia todo nas ruas e. Não, nem sequer são tipo autoestradas, são tudo ruas, né, no meio da cidade, e esses sim é que devem sofrer com o trânsito, mas também eu acho que eles se calhar já estão um bocado dormentes. É isso, se calhar não se irritam tanto, porque tipo, não ganham mais por se irritar. Também eu acho que os motoristas de autocarros estão a cagar para os horários, porque honestamente é essa a experiência que eu tenho. Eles nunca chegam a horas, então o Espírito Santo aqui em Gaia nunca chega a horas, portanto eu acho que eles já estão mais que cagar para os horários, e por isso, já. Eles devem sofrer muito no trânsito. Olha, vou já apagar a nota. Outra, isto foi a 24 de junho de 2022 e eu estava com uma amigdalite terrível nesta altura. Foi quando eu tive que ser até operada em ambulatório e tudo, porque estava com um abscesso. Enfim, nada muito bonito de se dizer. Mas eu estava mesmo muito mal aqui, isto foi no São João. E eu escrevi assim: quando estamos doentes, mimo faz ficar mais mole ou conforto faz-nos recuperar mais rápido? Fica aqui a questão. E eu gosto de receber mimo quando estou doente, né? Aquela atençãozinha, aquele beijinho, tipo, oh, só uma mensagem, às vezes está tudo bem, estás bem, não sei o quê, as melhores, tipo, só isso é fofo, mas tipo, quando estamos presenciais, né? Quando estamos com outras pessoas, presencialmente, assim, um abracinho, vir colocar uma mantinha, fazer uma festinha na cara, sabe mesmo bem. E pronto, e eu às vezes não sei se o facto de... Porque imagina, a minha mãe não é muito isso, minha mãe não é assim muito mole. Minha irmã dá-me bué atenção quando eu estou doente, mas a minha mãe não dá, minha mãe está-se a cagar, ela não está a cagar, mas ela tipo, eu acho que a minha mãe é da opinião que o mimo faz-nos ficar mais moles e parece que nos pomos doentes a nós próprios porque estamos a receber mimo, então parece que eu não quero sair daquela bolhita, e eu acho que a minha irmã é da opinião que o mimo nos traz conforto, que nos faz recuperar mais rápido, por isso é que elas são as duas um bocadinho opostas. Porque lá está, eu às vezes não sei. Eu acho que às vezes se me derem para trás eu fico tipo, mais forte. Fico, ah, pronto, realmente não vale a pena estar-me aqui a fazer de coitadinha porque não vou receber atenção de ninguém, não é? Então mais vale fazer uma vida. Enquanto que se calhar, às vezes não sei, se calhar ter aquele mimito faz-me até... Ai, pronto, olha, vá, vou ficar melhor, não sei o quê, e até me dar mais força. Não sei, fica aqui a questão. Digam-me o que acham, sabem? Com base na vossa experiência. Já vou apagar esta. O próximo pensamento, eu acho que já disse aqui, não sei, sei que eu já falei disto com várias pessoas, que é, eu não sei andar na rua à toa sem um destino, eu não sei passear. Eu sei passear numa cidade estrangeira em que eu não conheço as ruas. Agora, quando eu conheço o sítio onde eu estou, eu não consigo andar sem um destino, tipo, eu estou sempre a pensar, olha, vou até ali, e depois lá decido para onde vou seguir, tipo, não consigo simplesmente estar a andar e pensar, ah, vou vir aqui à direita, não, porque tipo, eu já conheço, eu já sei onde é que aquilo vai dar, eu estou sempre a pensar num destino, eu não sei só, até porque nem sequer tenho o hábito de, tipo, sair de casa e ir só dar uma volta, não, eu saio de casa com um propósito, e o propósito não pode ser ir passear, não, o propósito tem que ser um destino, caso contrário não vou sair de casa. Só se estiver a falar de telemóvel. Se estiver a falar de telemóvel, eu vou à toa, nem sequer reparo para onde estou a andar e vou só. Mas também eu não gosto muito de falar de telemóvel na rua, por isso nem costumo fazer isso. Por isso, sinto que me falta. Tenho isso quando viajo. Adoro. A minha parte preferida quando eu estou a viajar é andar na rua. Não é ir a museus, não é ir a restaurantes, não. É andar na rua à toa. Adoro. Só passear sem destino. No entanto, lá está, se conhecer o sítio, não entendo, não consigo. Tenho essa incapacidade. Venham passear comigo, sem destino. Ensinem-me, por favor, quem souber. Esta aqui não. Esta aqui também não. Ui, esta aqui não, também não. Pronto, agora vamos passar para 2021. Eu, a 17 de dezembro de 2021, já não me lembro porque é que pensei nisto. Mas escrevi assim, os objetos são mais viajados do que nós. Porque se vocês pensarem, a maior parte dos objetos foram feitos noutro país, geralmente até noutro continente, porque a maior parte das coisas que nós temos aqui são tipo da Ásia ou assim. E assim, eu nunca fui à Ásia, né? Eu nunca saí da Europa. Por isso, provavelmente, quase todos os objetos que eu tenho, roupas e tudo, tudo é mais viajado que eu. Já fui para sítios que eu não fui. Ou, aliás, vieram de sítios que eu nunca fui. Por isso, um pensamento um bocado estranho. Mas os carros, por exemplo. Os carros são o nosso meio de transporte mais comum. E a maior parte dos carros nem sequer é de cá. Portanto, já viajaram muito mais do que nós, não é? Portanto, este aqui é um bocado estúpido. Desculpem. Tipo, eu não prometi que iam ser pensamentos decentes, não é? A maior parte é estúpido. Completamente diferente ouvir música no rádio do que pegar no telemóvel e escolher para ouvir. Isto porquê? Porque é assim, eu gosto muito, tipo, as músicas pop comerciais que passam na rádio, né? Eu gosto, ouço e canso muito rapidamente, como é normal, né? Porque aquilo ouve-se tanto em todo lado que eu me canso. E eu jamais Sou incapaz de ir pegar no telemóvel por uma música dessas. Por tipo, estou farta. No entanto, se estiver a passar na rádio, até a canto. Tipo, adoro. Estou ali a curtir aqueles 3 minutinhos de música que está sempre a passar. Mas estou ali a curtir imenso. Portanto, é mesmo estranho, mas jamais ia ouvir aquela música de propósito. Mas quando ela vem no rádio, sem eu ter controle sobre o que estou a ouvir, parece que ganha outro brilho, não é? Acho que é mesmo por não ter controle e não estar à espera e ser surpreendida. E pronto, então aí já adoro. Ui, esta é mesmo boa. Mas acho que esta vou deixar para outro episódio. Ah, e há aqui mais uma que eu acho que vou terminar com esta. Eu acho mesmo awkward ter de estender o braço para chamar o autocarro. Por favor, digam-me que eu não sou a única. Oh pai, é que é terrível. Eu fico sempre... Isto são bichinhos da minha cabeça. São macaquinhos na minha cabeça. Mas eu fico sempre à espera que alguém estenda o braço por mim. Porque, para já, olha, digo-vos já, uma das questões que eu tenho noutros países é, será que eles fazem como nós? É que eu já fui a países onde os autocarros param em todas as paragens. Tipo como ao metro. O metro para, mesmo que haja pessoas para sair e para entrar ou não. E já tive em países onde isso acontece. Outros países... Simplesmente, não sei, é suposto estender o braço ou não? Eu estendia, tipo, por caso contrário, como é que eu sei se ele vai parar ou não vai? Eu estendia só. Mas aqui em Portugal nós temos a regra de entrar pela porta da frente e a porta de trás, geralmente é só uma, mas podem ser duas, é para sair só, não se entras por essas portas, até porque as maquininhas para validar o bilhete são só na frente. Enquanto que noutros países... ambas as portas dão para entrar e para sair porque há máquinas para validar por todo o autocarro. Portanto, isso aí é diferente. Agora, o chamar o autocarro para parar, eu não sei como é que é. No entanto, eu sempre fazia como faço cá em Portugal, que é estender o bracinho. No entanto, se houver alguém... Mas eu por acaso, noutros países, não tenho tanta vergonha. Mas cá tenho um bocado. Agora já tenho menos. Mas eu ando... Porque agora já ando mais de autocarro. Agora, quando eu antes não andava de autocarro de todo, era só metro e comboio. E então eu não sabia muito bem como é que era suposto. Não sei, tinha vergonha só. Era só falta de prática. Mas eu ainda acho awkward ter de estender o braço para chamar o autocarro. Mas pronto, eu escrevi isto dia 31 de outubro de 2021. Portanto, não sei o que eu estava fazendo no Halloween de 2021. Provavelmente nada. Mas já, yeah, foi isto. Ah, Halloween de 2021, por acaso sei o que é que estava a fazer, sei. Mas pronto, exatamente, estava andando ao carro a esta hora, por isso sei que eu me lembrei disto. Mas pronto, pessoal. Olhem, é esse o episódio. Eu sei que se calhar foi um bocado à toa e pode ter sido um bocado desinteressante, mas pronto, dá para passar o tempo enquanto... By the way, digam-me o que é que vocês fazem enquanto ouvem podcast, porque assim, eu gosto muito de podcast, por isso é que eu criei o meu, e eu tinha boa tendência de ouvir enquanto estava a lavar a louça. Eu arrumava todos os dias a cozinha, ao almoço e jantar, ou só ao almoço, e eu tinha aquela rotinazinha, isto foi precisamente durante a quarentena, tinha aquela rotina de estar sempre a ouvir um podcast. Agora, como já nem sequer estou em casa para arrumar a cozinha, é nos transportes. Mas, no entanto, ando a ter mais o vício de ler quando somos transportes. Por isso, não tenho tido tanto tempo para ouvir podcast. Não é tempo, é tipo vontade. Por isso, se calhar, acho que diria, neste momento, ouço mais podcast quando estou tipo, a andar na rua. Porque não dá para... perdi-me, desculpem. Não dá para ler, né? Enquanto estou a andar. E ou ouço música ou ouço podcast. Por isso, já. Yeah. Mas digam-me o que é que vocês costumam fazer. Por exemplo, eu sei que a Mafas gosta muito de pôr enquanto está a cozinhar ou fazer tarefas domésticas. Ela diz-me quando está na Bélgica. Ela guarda os meus podcasts para ouvir na Bélgica enquanto está a fazer tarefas domésticas. Mas o resto do pessoal não sei. Vocês nunca me disseram. Por isso, sintam-se à vontade para o fazer. E é isso, temos aqui 30 minutinhos de conteúdo completamente random, mas pronto, lá está. Como eu disse, dá para passar o tempo, espero que tenham gostado. E pronto, já sabem, 5 estrelas aqui no Spotify e no Apple Podcast. 5 estrelas ou não, avaliem só e digam-me o que acham, sigam-me no Instagram, @itsianapinto. Opa, e é isso. Muito obrigada por terem ouvido, por estarem desse lado. E um beijinho gigante.